Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, é a emissão vespertina em português de domingo, hoje é 31 de agosto de 2014, bem-vindos. Estamos a transmitir desde Washington, votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, também em onda curta nos 13630 e 15720. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em São Tomé FM com o emissor local da Voz da América. Em FM estamos também em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a rádio PGGT. Na apresentação da emissão Ana Guedes, depois de darmos a volta pelo Mundo em Notícia, vamos falar de saúde com a doutora Nidia e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro vamos saber então o que se passa no mundo neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, onde está Eduardo Ferro. E começamos com a situação no Lesoto, que continua confusa depois do tiroteio de ontem na capital e de alegações de um golpe militar no pequeno país da África Austral. O exército nega ter assumido o controlo, apesar do primeiro-ministro Thomas Thabane ter fugido ontem para a África do Sul, depois de forças militares terem cercado a sua residência e de terem tomado de assalto o quartel-general da polícia. A agência de imprensa Reuters cita o ministro das Comunicações como tendo dito que o vice-primeiro-ministro assumiu a liderança do país até ao regresso do primeiro-ministro. Thabane afirmou na África do Sul que a ação dos militares era um autêntico golpe de Estado e disse que decidiu fugir para a África do Sul depois de ter recebido informações de que seria alvo de uma tentativa de assassinato. Em declarações à Voz da América, Thabane disse ontem que a situação derivava de uma indisciplina total, fim de citação, no seio do exército. Acrescentou que os incidentes eram obra de uma alta patente das Forças Armadas, depois do governo ter decidido demiti-lo do cargo. Thabane disse também que dispunha de informações de que aquele oficial tinha o apoio de alguns dos seus colegas. Referiu ainda que estava disposto a regressar ao seu país assim que tivesse garantias de que não seria alvo de assassinato. Os militares do Lesoto negaram, entretanto, a existência de um golpe e disseram que as movimentações de soldados se limitaram a controlar um grupo de polícias que estava a tentar armar uma facção política do país. Acrescentaram que os militares regressaram aos quartéis e que o país tinha regressado à normalidade. Na Somália morreram pelo menos 11 pessoas, e isso depois das forças de segurança terem repelido um ataque contra uma prisão albergando militantes do grupo Al-Shabaab em Mogadishu, a capital. Aquela organização extremista reivindicou a responsabilidade pelo ataque de hoje contra a prisão administrada pelos serviços secretos somalis na capital do país. Guerrilheiros atacaram as instalações depois da explosão de um carro armadilhado à entrada no edifício. As forças de segurança abateram todos os atacantes e nenhum prisioneiro conseguiu escapar. Um porta-voz do governo indicou que entre os mortos se contavam um civil, 3 elementos dos serviços de segurança e 7 guerrilheiros rebeldes. Aquele grupo, ligado à organização terrorista Al-Qaeda, tem vindo a perder território a favor das forças da União Africana e do governo somali durante estes últimos 4 anos, mas permanece ainda uma ameaça à estabilidade somaliana. Este ano, aquele grupo assassinou 6 elementos do Parlamento e desencadeou 2 ataques contra o Palácio Presidencial. A polícia paquistanesa atacou jornalistas que estavam a fazer a cobertura dos confrontos entre manifestantes antigovernamentais e a polícia em Islamabad. Um correspondente da Voz da América, na capital paquistanesa, disse que vários cameramen dos meios de comunicação paquistaneses foram feridos e que vários repórteres foram violentamente agredidos pela polícia. O governo de Nawaz Sharif condenou os ataques contra os jornalistas através do país. Entretanto, o chefe do Estado-Maior paquistanês, o general Rayal Sharif, convocou as FIAs militares na sequência da prolongada vaga de violência. Os manifestantes exigem a demissão de Sharif, alegando fraude generalizada nas eleições de maio de 2013. Observadores internacionais concluíram que aquelas eleições foram livres e justas. No seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir dos nossos estúdios aqui em Washington. E prosseguimos com as notícias internacionais, um barco com 100 imigrantes da África subsaariana naufragou ao largo da costa da Líbia. A Guarda Costeira Líbia informou que descobriu os restos da embarcação de borracha a cerca de 50 km a leste de Trípoli, a uma distância de 15 km da costa. Segundo a agência de imprensa francesa France Presse, foram encontrados pelo menos 15 corpos flutuando no Mediterrâneo. Muitos imigrantes africanos tentam atravessar o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor na Europa, mas as suas embarcações precárias naufragam frequentemente. Um destacado legislador americano disse que os Estados Unidos e a União Europeia devem fornecer armas aos militares ucranianos para combater aquilo que considerou como uma invasão russa. O senador Robert Menendez, que preside a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado, disse que milhares de tropas russas se encontram na Ucrânia apoiando os rebeldes separatistas e que os Estados Unidos e a União Europeia e a NATO deviam dar aos ucranianos a possibilidade de se defenderem. Entretanto, hoje, o presidente russo Vladimir Putin defendeu a realização de conversações imediatas e substanciais sobre a criação de um Estado na conturbada região do sudeste da Ucrânia. Segundo Putin, a criação desse Estado é necessária para salvaguardar os legítimos interesses da população da região. Até agora, Moscou defendia uma maior autonomia, embora limitada para aquela zona, onde muitos habitantes falam russo e onde proliferam separatistas pró-russos. Entidades oficiais iraquianas afirmaram que as suas forças entraram hoje na localidade de Amerli, no norte do país, que se encontrava sitiada por forças do Estado Islâmico. Milhares de pessoas encontravam-se naquela localidade há 2 meses, cercadas e sem comida, sem água e medicamentos. O Departamento de Defesa americano disse que a Força Aérea Americana bombardeou os militantes que se encontravam nas redondezas e entregou abastecimentos por paraquedas aos habitantes da localidade. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou, entretanto, que Washington vai defender na próxima reunião da NATO a formação de uma coligação para lutar contra os extremistas sunitas. E foram as notícias aqui na emissão em português para a África da Voz da América.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 31 de agosto de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que publicamos as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Podem também deixar lá o vosso comentário. Espaço agora para o consultório médico. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão em português, aqui semanalmente, uma conversa com a doutora Nídia Herman. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E na continuação deste capítulo sobre a gravidez, já falámos dos 3 trimestres, vamos agora falar, doutora Nídia, de algo extremamente importante, que é o parto. Parto, ou como se diz em muitas paragens, o ato de dar à luz ou parir. Doutora Nídia, o microfone é seu.
Pois é, o parto é o nascimento. É o período em que há a saída do feto, do útero materno, e é considerado o início da vida de uma pessoa. Nós temos várias etapas, não é? Temos o início do trabalho de parto, onde o parto inicia com o aparecimento de contrações, as mulheres sentem muitas dores, as contrações são regulares, que vão aumentando de intensidade e de frequência. O que é que isso significa? As dores vão aumentando e vão sendo cada vez por períodos mais pequenos. Ocorre encurtamento e longitudinal cérvix, que é o que nós dizemos, já está a começar, começa a dilatação do colo uterino.
Portanto, esses são os sinais de parto, não é?
São o início do trabalho de parto. Uhum. A fase ativa do parto só iniciará a partir de 4 centímetros de dilatação do colo uterino. Quer dizer, quando o colo uterino abre, 4 centímetros é que começa o início do trabalho de parto. E depois disso, ainda desconhecem-se quais são os fatores que provocam o parto. Mas presume-se que determinadas substâncias produzidas pela placenta e fatores mecânicos como o tamanho do feto, o seu efeito sobre o músculo, o uterino, contribuem para o parto, não é? Aquela força toda. E neste contexto entramos nas etapas do trabalho de parto, que é a dilatação, a expulsão e o alumbramento. O que é a dilatação? A dilatação é a primeira fase do parto, que tem como finalidade a dilatação do colo uterino. A dilatação inicia quando as contrações começam a aparecer com maior frequência, aproximadamente a cada 3 a 15 minutos, e tem a duração de 30 segundos. Atenção, é muito doloroso, mas só tem a duração de 30 segundos.
É muito doloroso, doutora Nídia, é muito doloroso, mas é, tem um pico, não é? Porque sente-se, é um crescendo de dor que atinge um pico e depois alivia e depois volta novamente, não é? Portanto, isso é que são as contrações.
Volta novamente, claro, uhum. são as chamadas, os períodos de início em que vai havendo a dilatação, em que vai havendo as contrações, não é? As contrações são cada vez mais intensas quando aparece a cada 2 minutos e produzem borramento e delegam mais a dilatação do colo uterino, não é? O que é que isso significa? Que é cada vez que há contrações, há maior dilatação. E depois da dilatação estar completa, que é os 10 centímetros ou os 12, encontramos o período da expulsão. Este é o período chamado período expulsivo e termina com a saída de feto. Isso acontece graças a contrações uterinas involuntárias e a poderosa contração abdominais e os puxos maternos. Esta fase subdivide-se em duas subfases. A fase temprana, não expulsiva, em que a dilatação é completa, e a fase avançada, que é expulsiva, em que a mãe começa a sentir o desejo de empurrar. Isso acontece quando ele toca numa parte chamada pélvis e não se pode forçar a empurrar o feto até que a mãe sinta essa sensação, porque senão não cai bem e nós podemos provocar um acidente. É que o feto tem que tocar na pélvis e essa sensação é que faz com que nós ajudemos a mãe na expulsão. Depois tem o alumbramento. Esta fase começa com a expulsão da placenta, do cordão umbilical, das membranas. Isso leva 5 a 30 minutos. A descida do cordão umbilical pela vulva, depois a fase da expulsão é uma indicação do desprendimento da placenta. E quanto mais sai o cordão umbilical, mais avançada é a placenta para fora da cavidade uterina. Quer dizer, a placenta vai saindo... E este é um movimento natural. O desprendimento da placenta ocorre em dois possíveis mecanismos. Primeiro ocorre no centro, na união da útero placentária, um mecanismo conhecido como mecanismo de Bulldeck-Soltkes, e depois tem em geral, que são cerca de 95% dos casos, né? O menos frequente é quando a placenta se desprende inicialmente nos lados da união placentária, conhecido como mecanismo de Bulldeck-Dukan. As contrações uterinas continuam durante a descida da placenta, ajudando a comprimir os vasos terminais do miométrio e perdem a sua utilidade depois do parto, processo conhecido em obstetrícia como ligaduras de Pinard. É por isso que nós temos o estetoscópio que se chama Pinard, foi Pinard quem descobriu essas ligaduras,
não é? Doutora Nídia, deixa-me perguntar. Há também muitas mulheres grávidas a quem as águas se lhe rompem. E elas dizem mesmo as minhas águas quebraram, não é?
Mas então, sem romper as águas não há nada de dilatação, não há nada de expulsão, não há nada de alumbramento. Primeiro tem que se romper as águas. Romper as águas da placenta, né? A placenta tem que ser rompida. E se a placenta não é rompida, nós temos que fazer questão de romper a placenta quando chega à altura e vemos que está a haver uma dilatação. Não é? porque está a haver uma dilatação e está aí uma placenta com água, não pode ser. É, o bebê tem que nascer, né?
Uhum.
É, o bebê não nasce dentro da água, senão a mãe não aguentaria com a pressão, não é?
Uhum. Doutora Nídia, portanto, isto é mais ou menos as fases de uma gravidez, portanto, de um parto chamado normal vaginal, é isso, não é? Porque há outros tipos de parto.
Não, existem tipos de parto, sim. Há parto vaginal espontâneo, parto vaginal forçado e parto abdominal. O parto vaginal espontâneo, portanto, o bebê nasce cruzando pela vagina da mãe. Segundo profissionais de saúde, com assistência de pouca tecnologia e sem ajuda de fármacos, na maioria dos centros de saúde assistenciais, o parto vaginal ocorre em uma posição ginecológica com a gestante em posição de súbito dorsal, né? Com as pernas suspendidas à altura dos glúteos, para cima, com as pernas para cima, com o objetivo de favorecer a comodidade e o pressão médico. Conhece-se como posição de litotomia. Na litotomia existe mais probabilidade de haver descensos lentos, explosivos e prolongados. O parto vaginal pode ocorrer naturalmente na posição vertical também de cócaras, onde a mãe tem a possibilidade de ver o seu filho nascer, assim como na água. Então, esse é o parto vaginal. O vaginal forçado, esse tipo de parto, deve ser assistido com instrumentos especiais, com forceps. São forçadores, a pinça obstétrica que prende a cabeça do bebê, uhum, para facilitar a sua saída. Depois temos o parto abdominal, que é cesariana. Nem todas as cesarianas são por indicação médica. Por vezes, uhum, algumas mães preferem não ter parto vaginal, optando pelas cesarianas, né?
Uhum.
E tem causas cesarianas. Nós chegamos a cesarianas porque existem possibilidades de um parto não ser normal e ter que fazer uma cesariana, não é?
Exatamente, isto é exatamente, doutora Nídia, e eu conheço um caso de uma mulher a quem lhe foi dada uma injeção para as dores, porque ela estava com muitas dores e de repente a sua pressão arterial começou a descer tão rapidamente que eles tiveram aquilo que parecia que ia ser um parto normal vaginal, não é? Acabou por ter que ser uma cesariana porque havia o receio de que também o bebê iria ficar em perigo e, portanto, teve que ser o que eles chamam uma cesariana de emergência. Portanto, nada que estivessem eles a contar com isso, porque, de facto, há também o caso de que há mulheres que decidem ter através de uma cesariana e que marcam, não é? E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos por hoje, vamos despedir-nos também de doutora Nídia, porque o nosso tempo esgotou. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço da Ana Guedes, da Boa Saúde, extensiva a todos e também a si, a doutora Nídia. Então, como se costuma dizer, estamos juntos. Ouvintes, nos próximos minutos vamos ter aqui o habitual espaço de domingo dedicado em especial aos nossos amigos ouvintes e hoje a nossa colega Daniela Steschi falou com uma amiga ouvinte do Brasil, Aline Goulart Correia.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com a Aline Goulart Correia, que está na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, Brasil. Aline, você mora na cidade de Tubarão, um nome bem diferente, né? Você sabe de onde que vem este nome?
Então, na realidade, tubarão não é referente ao animal tubarão, ao animal marinho. Ele surgiu da língua tupi-guarani, dos índios que aqui viviam há muito tempo atrás. Então tinha um cacique chamado Tubaranhon, que significa pai feroz. Eu não sei se é bem isso, né? Porque eu não entendo nada de tupi-guarani, né?
Mas dizem que é essa a tradução, então.
É, então esse cacique era muito famoso, então acabou dando nome à cidade, ao local, né? Tubaranhon, 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 daí eles associaram ao mais próximo da língua portuguesa, né, tubarão.
Muito interessante, gostei da história. Eu já entrevistei o seu pai aqui no programa. Ele é apaixonado pelas ondas curtas, é radioamador, também é deixista. Queria saber como é que você, assim, soube da Rádio da Voz da América.
Então, eu conheci através do meu pai. Como você disse, ele é apaixonado pela Voz da América. Então, eu conheci através dele desde pequena, ele ouvindo a rádio e sempre estando por dentro do que estava acontecendo na rádio, procurando informações, e a gente acaba se envolvendo, acaba escutando, né, e conhecendo os integrantes da rádio.
Bacana! Olha, você falou para mim que você tem 28 anos, é professora de inglês no CCAA e também assessora de ensino da Secretaria de Educação aí da cidade de Tubarão. Como é que surgiu aí o desejo de aprender uma outra língua?
Então, eu aprendi a falar inglês por motivação do meu pai mesmo, porque desde pequena ele ficava perguntando: ah, como que se diz essa cor em inglês? Oh, amarela e yellow, rosa é pink. Sabe aquela coisa de pai de incentivar?
Uhum.
E depois ele comprou livros, coleções que ensinavam inglês. E eu comecei a estudar em casa. Eu era assim muito curiosa, comecei a estudar em casa. Até que na minha adolescência, também estudava na escola, né?
Uhum.
Até que na minha adolescência ele me colocou num cursinho de inglês. Ah, eu adorei, adorei a língua, acho que é a língua mais bonita hoje, atualmente. E aí investi na carreira, me formei em letras, português e inglês, e passei num concurso e sou professora efetiva da rede municipal. Só que desde o ano passado eu estou trabalhando como assessora de ensino na Secretaria de Educação, para dar um apoio principalmente ao ensino de língua estrangeira.
Uhum.
E nós temos o espanhol e o inglês. Então, o nosso trabalho é fazer visitas nas escolas, né, acompanhar o trabalho do professor, orientá-los, fazer reuniões com os mesmos. A gente não vai conseguir sanar todos os problemas, né, das escolas hoje, mas para dar um apoio, um suporte, orientar, e poder promover uma educação de qualidade no município de Tubarão.
Você teve uma oportunidade de poder vir estudar nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência?
Eu consegui uma bolsa pela Fulbright. A Fulbright, ela promove intercâmbios, né, entre o país e os Estados Unidos. Né, no caso, nós temos aqui o Brasil e os Estados Unidos. Então, em 2011, eu me inscrevi para a Bolsa Fulbright para professores da rede pública, que lecionam língua inglesa. Então, em 2011, eu estava em sala de aula lecionando e me inscrevi para essa bolsa. Então, tive que fazer prova de nivelamento de inglês, apresentar projeto, passar todos os meus dados e eu fui selecionada. Eu e mais 24 professores do Brasil. Então, tinha representantes de cada estado, né? Nós fomos para a Universidade de Oregon, em Eugene, e estudamos disciplinas relacionadas à didática mesmo, ao ensino. Metodologias de ensino, história e cultura americana, tecnologias voltadas, né, ao ensino.
Aline, o nosso bate-papo já está chegando ao fim. E eu queria saber se você tem, assim, algum conselho para as pessoas que estão ouvindo e querem aprender inglês. O que você pode falar para essas pessoas?
Então, primeiro, ter motivação. É possível aprender uma segunda língua estrangeira. Basta querer, estar disposto a treinar, a praticar, a fazer todas as atividades. Então, se alguém quer aprender, procurar um curso, procurar um bom professor e outras ferramentas para aprimorar o inglês, os filmes, as músicas, e também procurar por uma oportunidade de intercâmbio fora do país, porque existem várias bolsas gratuitas, né, para quem está disposto a aprender, a ter novas experiências. Aprender uma língua estrangeira é possível. Basta querer, basta ter vontade.
Era a nossa amiga ouvinte brasileira, Aline Galarto Correia, que conversou connosco. Convidamos os amigos ouvintes para que queiram conversar connosco, enviarem-nos o seu contacto através de voaportuguesa@voanews.com ou então através do Facebook. E agora, até ao final, vamos ficar com música, a encerrar a música do Brasil, a dupla Marcos e Belluti, com Domingo de Manhã, a canção no top dos mais ouvidas no Brasil.
Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã.
Música do Brasil, o som musical de Marcos e Belluti. Domingo de manhã, apesar de estarmos já no final do domingo. Esta foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América, de domingo 31 de agosto de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se na Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.